Programa UEMP de Rádio.
Boa noite, ouvintes. Está começando mais uma edição do programa UEMP de Rádio. Eu sou a Beatriz e estou aqui com as minhas amigas Giovana.
Boa noite, pessoal.
E Maria Júlia.
Boa noite, pessoal.
Somos estudantes do quarto ano do curso de agronomia e no programa de hoje vamos apresentar um pouco sobre um tema super importante e presente no nosso dia a dia, o cultivo de hortaliça. Então descansa a enxada e prepara o café que a nossa prosa vai ser boa.
O termo olericultura deriva do latim, unindo as palavras olus, que significa hortaliças, e colere, que significa cultivar. Portanto, em outras palavras, olericultura significa a arte e a ciência de cultivar hortaliças.
Aqui vai alguns exemplos de hortaliças: alface, cebola, batata, tomate, cenoura, beterraba, couve, coentro, espinafre, cebolinha, abóbora, quiabo. E aí vai uma curiosidade. O melão e a melancia são hortaliças e não frutas como a maioria conhece. A lista é longa, colorida e extremamente nutritiva. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa simplicidade no prato existe uma cadeia produtiva, complexa, desafiadora e cheia de oportunidade.
Bom, nosso primeiro ponto a ser abordado é a introdução ao cultivo de hortaliças. As hortaliças, elas são plantas cultivadas com fins nutricionais, alimentares e que geralmente possuem ciclos curtos de produção. São plantas herbáceas, cultivadas em hortas e que têm como principal destino o consumo humano. Fazem parte do grupo das olerícolas e são divididas em categorias, conforme a parte da planta que é consumida.
Por exemplo, as folhosas são alface e rúcula. Fruto, tomate, abóbora e pepino. Raízes e tubérculos, cenoura, beterraba e também a mandioca. Temos também os bulbos, que são cebola e alho. E condimentos e aromáticas, que são cebolinha, coentro, manjericão, salsinha e também orégano.
Essas culturas são extremamente sensíveis a fatores como clima, irrigação, fertilidade do solo e manejo fitossanitário. Exigem conhecimento técnico, apurado, planejamento e constante atenção do produtor, além de serem fontes de vitaminas e fibras. São uma excelente alternativa de renda e alimentação saudável.
Meninas, que tal começarmos pelo lado econômico da história? O cultivo de hortaliças é uma das atividades mais importantes da agricultura brasileira, especialmente para a agricultura familiar e os pequenos produtores.
E os principais pontos são: geração de renda rápida. As hortaliças têm ciclos de produção curto. Muitas espécies podem ser colhidas em 30 a 90 dias, por exemplo, alface, rúcula e o rabanete. Isso permite um giro de capital mais rápido, com possibilidade de várias colheitas por ano. A alta demanda durante todo o ano. As hortaliças são consumidas diariamente pela população. O mercado ele é constante e com pouca mudança em algumas variedades. Temos também a valorização de nichos no mercado. Crescimento da demanda por produtos orgânicos, hidropônicos e livre de agrotóxicos. Possibilidade de venda direta ao consumidor, aumentando a margem de lucro. E a atividade econômica acessível, que é ideal para quem tem pouco espaço e quer iniciar uma atividade produtiva, mesmo em áreas urbanas. Possibilita a inclusão de famílias de baixa renda no mercado agrícola, gerando emprego e inclusão social.
Pessoal, agora o assunto vai ser sobre a importância nutricional. As hortaliças são fundamentais para uma alimentação saudável, equilibrada e preventiva. Vejamos o porquê. Elas são ricas em vitaminas e minerais,
baixas em calorias e gorduras,
e são fundamentais na segurança alimentar.
Agora, deixando a teoria de lado, vamos pôr a mão na massa, falando sobre os aspectos técnicos. Começando com a escolha correta da cultivar, conhecida popularmente como a variedade. Escolher uma boa cultivar é essencial para garantir o sucesso do cultivo. Uma cultivar bem selecionada oferece maior produtividade, resistência a pragas e doenças, melhor adaptação ao clima e ao solo da região, além de atender às preferências do mercado consumidor. Com a escolha certa, o agricultor reduz custos, melhora a qualidade da colheita e aumenta a sustentabilidade do sistema de produção. Nós podemos utilizar uma fórmula para entender melhor. O fenótipo é o resultado da interação do genótipo com o ambiente. O fenótipo é o resultado final do produto, que você observa desde aquele alface mais bonito e vistoso até aquele murcho na prateleira. O genótipo é a cultivar e o ambiente são as condições do ambiente para a planta se desenvolver. Quando a cultivar entra em contato com as condições ideais, temos um bom fenótipo.
E outro ponto muito importante é adquirir boas sementes. Você, produtor, deve optar por sementes de boa qualidade e certificadas, pois elas garantem mais segurança e eficiência no plantio. Essas sementes passam por um rigoroso controle de qualidade, o que assegura maior pureza, alto poder de germinação e menor risco de contaminação por pragas e doenças. Além disso, proporcionam uniformidade no desenvolvimento das plantas, contribuindo para uma lavoura mais produtiva e rentável.
O terceiro aspecto técnico de grande importância é a produção de mudas. Toda boa produção começa com uma muda bem feita. A produção de mudas exige cuidado, técnica e paciência. A produção de mudas é uma etapa essencial para o sucesso da horta, pois tudo começa com uma planta bem formada e saudável. Para isso, é importante usar um substrato leve, bem drenado e rico em matéria orgânica, que ajude no crescimento das raízes. As sementes geralmente são colocadas em bandejas de isopor, que são práticas e mantêm as mudas separadas.
E é bom lembrar que o ambiente deve ser protegido, como uma estufa ou túnel plástico, para manter a temperatura estável e evitar pragas. A irrigação precisa ser leve e frequente, mantendo o substrato sempre úmido e sem encharcar. Além disso, a muda deve receber luz solar indireta e boa ventilação, para crescer forte e sem doenças. E Bia, fala pra gente como é o transplante.
O transplante para o local definitivo deve ser feito quando a muda tiver de 3 a 5 folhas definitivas, sinal que está pronta para seguir o seu desenvolvimento no campo.
Esses fatores são importantes porque, muitas vezes, alguns produtores adquirem mudas em casas agropecuárias sem conhecer exatamente a variedade. Isso pode dificultar o manejo, já que cada cultivar possui necessidades específicas quanto à irrigação, adubação e também resistência a doenças. Por isso, conhecer a origem e as características da semente ou muda é fundamental para o sucesso do cultivo. Maria, fala pra gente um pouco sobre o clima e ambiente.
Então, pessoal, o clima e o ambiente são fatores determinantes na produção de hortaliças, afetando a germinação, o desenvolvimento e a qualidade dos produtos. Por isso, é fundamental conhecer as condições ideais para o bom desenvolvimento dessas plantas.
Isso porque a maioria das hortaliças precisa de temperaturas entre 18 e 28 graus, o que favorece o desempenho. A elevação da temperatura intensifica a atividade respiratória e a planta perde mais água. Isso pode mudar a cor das folhas, o sabor dos frutos e até diminuir a qualidade do que vai ser colhido. Necessita também de uma boa luminosidade, com pelo menos de 4 a 6 horas de sol direto por dia.
E a água, gente?
A disponibilidade de água é um fator crítico nas fases de crescimento e maturação. O estresse hídrico, que é a falta de água, pode ter efeito negativo na suculência dos tecidos, reduzindo o peso fresco e o volume do produto devido ao murchamento. Em regiões onde as chuvas são escassas, torna-se necessário o uso de irrigação.
Outro fator que pode ser limitante são os ventos excessivos, que podem danificar algumas estruturas mais delicadas da planta, causando lesões em folhas e frutos jovens. Em decorrência do atrito com as outras partes do vegetal, as lesões prejudicam a aparência pela formação de cicatrizes e deixam a planta mais suscetíveis a doenças, uma vez que essas áreas danificadas têm pequena resistência à penetração por micro-organismos.
E também é indicado que o local seja protegido de ventos fortes e geadas, que podem prejudicar o crescimento ou até matar a planta. Em regiões muito quentes ou frias, o uso de estufas ou sombrites pode ajudar a controlar e garantir melhores resultados.
Adaptar o cultivo ao clima da região é uma das chaves para ter uma boa produção, saudável e produtiva.
Programa UEMP Rádio.
Estamos entrando no nosso quinto aspecto técnico e vamos falar sobre cobertura morta do solo.
O manejo e a cobertura do solo são práticas fundamentais para manter a saúde do solo e garantir uma boa produção na horta. A cobertura morta ajuda a conservar a umidade, controlar a temperatura e reduzir o surgimento de plantas daninhas. Além disso, ela protege o solo contra a erosão causada pela chuva ou vento. Bia, cita pra gente alguns exemplos de cobertura.
Algumas opções de material que podem servir como cobertura são casca de café, casca de arroz, silagem, bagaço de cana, torta de filtro de cana de açúcar, feno, serragem de madeira bem fina, tipo pó-de-serra. Lembrando que o material deverá estar necessariamente curtido. No nosso sexto aspecto, vamos falar sobre o manejo. Gi, explica um pouco para a gente.
Pessoal, o manejo e adubação do solo são fundamentais para garantir uma horta produtiva e saudável. Para começar, o solo deve estar bem estruturado, ou seja, solto, leve, com boa aeração e drenagem. Isso permite que as raízes cresçam com facilidade e que a água não fique acumulada, evitando o apodrecimento das plantas.
Além disso, o solo precisa estar rico em matéria orgânica, que melhora sua fertilidade e ajuda a reter os nutrientes. O pH deve ser adequado para cada tipo de hortaliça. Para saber isso com precisão, é recomendada uma análise do solo, tanto para as pequenas áreas como para as grandes áreas. Somente com a análise do solo é possível recomendar os ajustes de doses e a recomendação dos melhores adubos.
Existem dois tipos de adubo. O adubo orgânico, como esterco curtido ou húmus, é ótimo porque alimenta a terra de forma natural. Já o adubo químico também ajuda, mas atenção, tem que ser usado com cuidado e na medida certa.
A matéria orgânica é um componente fundamental para a fertilidade e a saúde do solo, proporcionando um ambiente ideal para o cultivo de hortaliças vigorosas e também produtivas. A adição regular de matéria orgânica, por meio de compostagem, esterco curtido, húmus, adubação verde e outras práticas, é essencial para o sucesso da olericultura.
Os seus principais benefícios incluem melhoria da estrutura do solo, aumento da disponibilidade de nutrientes, aumento da atividade biológica, melhoria da saúde das plantas, aumento da retenção de água e estabilização do pH. Agora, gente, vamos falar de irrigação, que é uma etapa muito importante no cultivo de hortaliças, já que essas plantas precisam de água com frequência para se desenvolver bem.
O melhor horário para irrigar é no começo da manhã ou no fim de tarde, quando o sol está mais fraco.
Verdade! Assim a gente evita a perda de água por evaporação e também o risco de queimar as folhas.
Mas e a quantidade e a frequência da irrigação?
Vão depender do tipo de hortaliça, do clima e do solo.
Por exemplo, em dias mais quentes e secos, pode ser necessário regar mais uma vez. Já em dias nublados ou chuvosos, a rega pode ser mais leve ou até mesmo suspensa.
Vamos conhecer os principais sistemas de irrigação em hortaliças. Irrigação por aspersão, irrigação por gotejamento, irrigação por microaspersão, irrigação por sulcos e irrigação manual.
Pessoal, lembrando que ainda estamos falando de aspecto técnico, agora vamos abordar o manejo fitossanitário, que é o conjunto de práticas usadas para prevenir e controlar pragas, doenças e também plantas daninhas, que podem prejudicar as culturas agrícolas. O objetivo é manter as plantas saudáveis, produtivas e evitar perdas na lavoura.
Lembrando que um bom manejo fitossanitário reduz o uso de agrotóxicos e contribui para uma produção mais sustentável e eficiente.
A eliminação de plantas daninhas também faz parte do manejo fitossanitário e é essencial para garantir o bom desenvolvimento das hortaliças. As daninhas competem com as culturas por água, luz e nutrientes, além de poderem abrigar pragas e doenças.
O controle pode ser feito manualmente com enxada ou capina, ou também com abertura no solo para evitar o seu crescimento.
E manter a horta limpa e bem cuidada ajuda a reduzir os prejuízos e manter as plantas saudáveis. Quando necessário, também podem ser usados defensivos agrícolas, de forma correta e segura.
O controle de pragas e doenças tem como objetivo proteger as plantas contra insetos, fungos, bactérias e vírus, que podem causar prejuízos na produção. As principais práticas incluem o monitoramento constante da lavoura,
o uso de plantas resistentes,
a rotação de culturas,
a eliminação de plantas doentes
e o uso correto de defensivos agrícolas.
Que no cultivo de hortaliças é uma estratégia sustentável de manejo de pragas e doenças utilizando os inimigos naturais para regular as populações de organismos nocivos.
Essa abordagem busca o equilíbrio do ecossistema agrícola, reduzindo a dependência de pesticidas químicos e seus impactos negativos.
O controle biológico se baseia na interação entre organismos, onde um organismo age para suprir a população do outro.
Por fim, vamos falar sobre colheita e pós-colheita, que são etapas cruciais na produção de hortaliças, pois determinam a qualidade final, o tempo de conservação e o valor comercial dos produtos.
As práticas adequadas nessas fases minimizam perdas, mantêm as características desejáveis das hortaliças e garantem que chegue ao consumidor com a melhor qualidade possível. E qual o melhor momento para a colheita?
O momento ideal da colheita varia significativamente entre as diferentes hortaliças e depende de fatores como espécie cultivar. Cada hortaliça tem um ponto de maturação específico para a colheita, que pode ser determinado, por exemplo, pela sua cor, tamanho, firmeza e o teor de açúcar.
Outro fator é a finalidade. Se a hortaliça for destinada ao consumo imediato, processamento industrial ou armazenamento prolongado, o ponto de colheita pode variar.
Mais um fator importante são as condições climáticas. Temperatura, umidade e luminosidade podem influenciar o desenvolvimento e a maturação das hortaliças.
Por fim, determinação do ponto de colheita. É fundamental conhecer os indicadores de maturação de cada hortaliça. Meninas, vamos citar alguns exemplos?
O tomate, cor vermelha intensa e firmeza ao toque.
Alface, tamanho adequado da cabeça ou folhas soltas no ponto de colheita desejado.
Já a cenoura precisa ter um diâmetro, comprimento adequado da raiz e coloração intensa.
E os cuidados durante a colheita, quais são?
O manuseio cuidadoso, utilização de recipientes adequados e colheita em condições climáticas favoráveis. Entrando no cenário pós-colheita, que envolve todas as operações realizadas após a colheita das hortaliças, visando manter sua qualidade, prolongar sua vida útil e prepará-las para o consumo e seu processamento.
As principais etapas do pós-colheita são transporte, seleção e classificação, limpeza, embalagem e comercialização.
E como deve ser feito o armazenamento?
O armazenamento deve ser feito em local limpo, fresco e arejado, e sempre que possível, com refrigeração. Com esses cuidados, o produtor reduz perdas, valoriza sua produção e entrega hortaliças frescas e de qualidade ao mercado. Agora, chegamos ao fim de nossos aspectos técnicos. Vamos falar sobre a sustentabilidade e inovação no cultivo de hortaliças.
Hoje, a produção de hortaliças, pessoal, está muito além do simples plantar e colher. Ela se transformou em um campo fértil de tecnologia verde, consciência ambiental e soluções para o futuro do planeta.
A olericultura possui práticas agroecológicas e orgânicas. Cada vez mais produtores, tanto no campo quanto na cidade, estão optando por formas de cultivo, sem uso de agrotóxicos.
E sabe o que está impulsionando esse movimento? O aumento da consciência ambiental e a demanda crescente por alimentos mais saudáveis e livres de venenos.
Entre as principais técnicas sustentáveis mais utilizadas, destacam-se a adubação verde, cobertura com palhada, a integração lavoura-pecuária e horta, o controle biológico de pragas e o uso de bioinsumos. São ações que reduzem o impacto ambiental, aumentam a produtividade a longo prazo e respeitam também o ritmo da natureza.
Mas a inovação não está somente no campo, viu? A agricultura urbana vem ganhando espaço nas cidades e com bastante força.
Sim, hoje temos hortas comunitárias, hortas em escolas, varandas e até no meio de avenidas. E assim encerramos o nosso programa de hoje, reforçando a importância do cultivo de hortaliças como uma atividade estratégica, tanto do ponto de vista econômico quanto nutricional.
Ao longo da nossa conversa, vimos que a produção de hortaliças exige planejamento, manejo adequado do solo, escolha correta de cultivares, atenção ao clima, irrigação eficiente e também práticas fitossanitárias responsáveis. São muitos os fatores que interferem diretamente na produtividade e na qualidade do que chega à mesa do consumidor.
Mais do que isso, aprendemos que a olericultura é uma ferramenta poderosa de transformação social, promovendo segurança alimentar, geração de renda e sustentabilidade, seja no campo ou seja nos centros urbanos.
Fica aqui nosso convite para que todos olhem para a produção de hortaliças com mais consciência, técnica e responsabilidade ambiental.
Afinal, quem planta com conhecimento, colhe com excelência. Muito obrigada pela audiência
e até o próximo programa UEMP de Rádio.
Programa UEMP de Rádio.